E estamos começando mais um ClichêCast. É isso aí, galera. Eu sou o Thiago Barba e tô aqui com o Hugo.
Olá.
E tô aqui com dois dos nossos convidados, amigos, que já escreveram pra gente na Clichê, que é o Wagner.
Opa, tudo bom pra todos? Boa noite, boa tarde, bom dia, ohayô.
E o Ulisses.
Opa, bom dia pra todo mundo, boa tarde.
Os dois escreviam na sessão falando sobre animação, né?
Escrevia não, ainda pretendo voltar, só tá um pouco corrido esse começo de ano.
Até agora eu tava usando a desculpa da monografia, mas agora que tô acabando, não vou ter mais desculpa não postar lá.
Eles representam a animação dentro da Clichê.
Descobri várias coisas boas com as animações de vocês.
Eu fiquei emocionado até, né? Naquela, acho que foi uma animação francesa. O personagem, ele tinha a casa dele, eram em blocos que ficavam embaixo d'água, sabe? Ele ia descer nesses blocos, pô, mexeu comigo.
Com essa animação toda, a gente vai pros comentários. E a gente já volta, galera. Voltamos para os comentários. Eu tô aqui hoje com o Hugo.
Alô?
Não, diga alô, diga alô, Cristina.
Não diga alô, diga alô, Cristina.
Pra quem tá ouvindo a gente a partir do iTunes, qual é o nosso site?
Nosso site na interwebs é www.revistaclichê.com.br.
E nas redes sociais, Facebook?
Temos Facebook? Sim. facebook.com/projetoclichê.
Nosso Twitter?
O Twitter é bem simples. Você corta a revista. R Clichê.
Ah, me perguntaram essa semana se a gente tem Twitters pessoais. A gente divulga o Twitter pessoal ou não?
Ah, divulga? Acho sim. Então, você acha que é válido? Tem medo? Tem medo?
Não, tem medo não. Eu não falo nada de asneira, vai lá. Não. Ou melhor, eu só falo asneira.
Ah, então. Mas,
ó, o meu Twitter pessoal é @garlig com G. Não é alho, é garlig com G.
Alho?
É garlig com C no final.
Ah, é? Em que língua?
Em grego. Não, em inglês.
Em inglês, caraca, eu nunca usei essa palavra em inglês.
É, pois é, né? Cozinheiro usa isso.
Olha aí, aprendi. Eu já aprendi nos e-mails já. É. Começou bem.
E vamos falar também do nosso amiguinho que não tá aqui, né? Que é @Zef, ou Z-E-H-F.
Sim.
E o seu, qualquer?
O meu é H-Pizaia. P-I-Z-A-I-A. H-Pizaia. Eu não sei porque eu tô falando assim. Eu tô querendo imitar o Macedo, não tô conseguindo, mas... tá sendo automático. Beijo pro Macedo.
Beijo pro Macedo. O Rafinha tem Twitter?
Ah, o Rafinha tem, mas já morreu. O pássaro do Rafinha não pia mais.
E hoje a gente tá aqui pra falar uma coisa importante, né?
Foi.
O que aconteceu essas duas últimas semanas aí?
A promoção, claro. A promoção. Pô, que promoção, hein? Que ideia. Marcel, nosso garoto. Não, o último episódio de promoção.
E promocinha também.
É promoção, promonauta e promocinho. Pra quem não escutou, vale muito a pena. Dicas de promoção. Ficou bem legal.
E hoje a gente tá aqui pra dizer quem ganhou, afinal, essa desgraça.
A gente fez uma promoção. A gente soltou uma foto do Thiago, ele segurando uma cerveja Sol, né? A gente acidentalmente soltou com a marca.
É, mexer de graça.
Tinha que fazer uma imagem criativa. Tinha que fazer uma montagem criativa. Com essa foto, então você podia imprimir, você podia fazer Photoshop. E a segundo, né, a nossa trupe, ganharia dois livros de design. Né? Que livros são esses?
E a revista. Então, ganharia os livros Introdução à Teoria da Cor, professora Luciana, e o livro Design para o Mundo Complexo. Além de uma edição da revista número 2 e uma edição número 3.
É muita coisa pra zoar o Thiago. Vale a pena.
É de graça, filho.
De graça. Gratuito. Todo mundo zoando o Barba. Putz, teve muita coisa legal, cara. Eu me diverti muito com essa promoção. Foi massa porque tava mandando e-mail pra galera, todo mundo se divertindo, rindo nos comentários. Putz, teve de tudo. Se você não viu, a gente vai colocar o link aí na galeria.
Tá no Facebook. Imagens. Todo mundo que gostaria de estar aqui falando com a gente pra dizer o vencedor, mas eles estão aqui no WhatsApp, viu, WhatsApp?
A gente fez a escolha do vencedor no WhatsApp, mas a gente só vai contar isso no final, a gente já conta.
Teve de tudo, assim. Teve de tudo. Agora, sabe? Tem umas menções honrosas aí que a gente vai ter que falar.
Ah, vamos começar pelas menções honrosas, então.
Pô, Chorão, oportunidade, né?
Pô, que oportunidade, cara. Durante a promoção, né, o nosso querido trilha sonora da Malhação morreu. É. E essa foi a homenagem Lucas Matias fez ao Chorão, né? Adicionou o Chorão na cara do Thiago. Cara, a sacada, pra mim, a melhor sacada que até o Thiago não tinha entendido, até eu ter comentado agora, mas ela é meio sutil, foi do Daniel Koganas. Porque na foto original é o Thiago segurando uma cerveja Sol. O Koganas colocou o solzinho, sabe aquele sol do Teletubbies? Gomes, o bebê, ficou no rosto do Thiago. Então ele fez um sol segurando o Thiago. Ele inverteu a imagem. Essa, pra mim, foi a...
Muito bom, muito bom.
Menção honrosa pra melhor sacada.
E nossa, o ditador, gão do Alexandre Kruger, pô, 140 likes, parabéns, hein, cara.
Nossa, cara, mais views que muito filme aí.
Mais views que muito post da Clichê.
Olha, cara, parabéns. E também acho que menção por empenho, né? Porque teve um vídeo, teve um trailer.
Pois é, o trailer tá ali também, galera, dá uma olhadinha. Tá demais, muito foda.
Cara. Nunca foi.
Mas
tão
o
legal.
Vencedor, então, quem foi o vencedor?
Quem?
Grupinhos do Fogo.
Quem?
Quem?
O vencedor é muito hipster.
Ah, hashtag.
Hashtag. Foi o Insta do Barba. Kelly Honda. Será que é
muito
parente?
Bom. A gente vai entrar em contato com você através do e-mail pra pegar endereço e mandar tudo, assim.
Será que ela é do Japão? Hã?
Ficou muito massa. Tipo, tem os 42 curtidos ali, a vida do universo e tudo mais. As hashtags são ótimas. Foi muito massa.
Não, ficou excelente. Além de toda a montagem, faz todo sentido, porque esse lado hipster também é muito forte. Vida, Curitiba Fashion People. Putz, tem muita sacada boa. Por exemplo, teu celular tá sem serviço, né? O que é bem real isso. É comum. Pô, 22 horas, porque 22 é um número especial pra mim. Acho que numerologia aí.
Oh. Aleatoriedade.
E aleatoriedade. E as tags ficaram muito boas também. Uso de tags no Instagram, por padrão, não faz sentido nenhum. Pra quem sabe como funcionam as tags, isso não faz sentido nenhum, né? Mas ficou muito bom, cara.
Espera, a gente vai entrar em contato com você essa semaninha e a gente já envia isso pra você.
Mas a gente entra em contato, né?
É, abraço. Voltando então pra nossa pauta principal, o que a galera comentou aí de importante? É, primeiro, um comentário legal ali no post do Anderson Nis. Não sei, desculpa como que se fala. Não, seja bem-vindo ao ClichêCast, a revista Clichê também. Valeu por falar também da segunda-feira, né? Que vai ser o nosso dia oficial. Acho que a galera curtiu de segunda-feira, né?
Pois é, porque alguma coisa boa na segunda tem que ter, né? E avisar pra Natália Toledo que, na verdade, ela falou que a gente tem sotaque curitibano. Tem que explicar pra ela que aqui no Paraná, em Curitiba, não tem sotaque. É o pessoal de fora tem sotaque.
Mas, aliás,
brincadeira, Natália. Abração.
Abraço pra Natália, que é amiga desde o N Pernambuco 2009. Tá sempre com a gente nos eventos também.
O sotaque de Curitiba é muito forte também. Eu sou do interior do Paraná, beijo pro pessoal de Umarama. O leite quente, né? O jeito que curitibano fala é forte mesmo. Que bom que você gostou. Tem gente que se assusta. Comentar também da Júlia Vieira, que já compartilhou muita coisa passando vergonha também, pra conseguir uma promoção. E o nosso, batendo carteirinha aí, o Robin Hood, né? Ele já participou de uma promoção de um puta site. Ele escreveu isso tudo junto, cara. Eu achei que ele tinha escrito. Achei que o nome do site era puta site. Com um público enorme, mas que teve seu resultado prorrogado por duas vezes porque não havia muitos concorrentes, né? Resultado, ele ganhou. Foi realmente fácil. Então, relativamente fácil. E foi aquilo que o Marcel tinha comentado no episódio, que tem muita empresa grande que realmente não sabe como engajar, sabe, o seu público, não entende o seu público e às vezes acaba caindo nesses buracos de promoções que são mal pensadas, sabe, elas são mal instaladas, que acabam sendo prejuízo pra empresa, dando essas quebradas. Mas valeu a pena, porque o Robin Hood merece, ele é legal, ele tá sempre aí, ele escreve uns posts legais. Um abraço, Robin Hood.
É isso aí, chega por hoje e não se desanime e vá para o podcast.
Aê! Boa abraço. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.
Life under the sea is better than anything they got up there. Então a gente juntou essa galera, o grupo de animação da Clichê, pra falar sobre animação, né? Uli, fale um pouquinho sobre você.
Bom, acho que eu comecei a entrar no design querendo fazer animação. Tanto é que na primeira semana que tinha que se apresentar e falar o que se esperava do curso, eu falei, eu entrei aqui e quero fazer animação. E daí já foi na primeira semana que veio a piadinha clássica, né? Então faz uma piada aí, anima a gente.
Criatividade é nosso mérito, né? Faculdade de design.
Acabou com a minha piada.
Vamos ver quantas vezes no cast alguém vai fazer essa piada, né?
Vai ter que ser um cast animado, né?
E você entregou agora o seu TCC, né? Sua monografia?
Então, daí ao longo do curso eu trabalhei com algumas coisas de animação em alguns estúdios. E aí, a minha monografia agora foi uma animação baseada nos quadrinhos Sandman, né? Que a gente vai estrear oficialmente ela em abril.
Legal, massa. Animal. A gente já viu aqui e, nossa, ficou animal mesmo.
É, bacana.
Parabéns.
Valeu.
E Wagner, fala um pouquinho também se você.
Eu entrei, não fui assim tão entusiasmado quanto o Ulisses, assim, eu não conhecia design, eu ia fazer arquitetura, como acho que muito. muitos dessa nossa área, né?
Olha só, essa eu não sabia.
E daí eu acabei conhecendo o curso de desenho industrial, técnico do Cefet, e daí que eu vi tudo isso de criar logomarca, lance de identidade visual. Então eu achei, pô, bacana, só que eu acabei me perdendo porque acabei me apaixonando pelo design em si, né? Então daí só quando fui fazer a graduação, que daí eu já voltei focado. Não, o negócio é animação, vamos estudar pra isso. Tanto que daí se sucederam essas partes de oficina, as palestras, mesmo por causa da pesquisa, assim, que me interessou muito. Então daí acabei focando no TCC também pra animação, que daí eu fiz com a minha amiga Estela, Yasmir Kizak. E daí a gente fez essa produção do trailer, e agora a gente tá correndo atrás pra dar continuidade no projeto, né? Que desde o início foi ser mesmo um trailer pra gente agora fazer a produção de uma série animada mesmo. Futuramente, quem sabe, vamos aí assistindo.
É, que também é bem massa. Trailer sobre folclore brasileiro, né? Bem legal isso. Também.
Uhum. Então quer dizer que a arquitetura não te animou tanto, né?
É, o desenho industrial podia desenhar mais do que prédios, né? Não menosprezando, mas é que na época foi isso que me veio à cabeça, né?
Sim.
Ah, fizeram aquele prédio giratório aqui em Curitiba, né? É um começo, né?
Tem o castelo animado também. É. E, bom, e vocês estão entrando no mercado, então, né? Na animação agora.
É, na verdade, pra mim, assim, eu vejo que a animação é uma área que eu gosto pra caramba de trabalhar, mas eu não sei se vou focar direto a ela, assim, por causa que é difícil, na verdade, você conseguir se sustentar de projetos diretamente com a animação, né? É, eu tô trabalhando agora com uns amigos num estúdio, assim, de audiovisual, então a gente tá gravando, fazendo filme, videoclipe, propaganda, e a animação é um dos braços que a gente tá produzindo. Pra falar assim, não, eu vou largar tudo e vou ser animador, eu acho que é um passo um pouco maior, assim, né? Mas seria um sonho realizar, mas por enquanto eu falo que eu sou mais da parte audiovisual do que um animador, de fato.
Eu até pergunto porque, assim, tem, né, o motion design, tem várias áreas que até há pouco tempo se usava-se o Flash e tal, mas é animação, não é animação? Vocês consideram? Como que é isso?
É, o que que define animação?
Animação, gosto bastante da definição do Norman McLaren, que abre aspas, animação não é a arte do desenho que se move, ao invés disso, é a arte do movimento que é desenhado. O que acontece entre cada frame é mais importante do que acontece em cada frame, fecha aspas. Então, no caso, eu realmente considero esses exemplos que você deu, são estilos de animação, não deixam de ser. Do mesmo jeito que o design, abre suas vertentes, web design, design tipográfico, design editorial. Então, seriam apenas técnicas que você utilizaria para gerar todo esse movimento. Ao meu ver, tudo é considerado animação. Seriam só apenas categorias diferentes, por assim dizer.
Entendo.
Então, vou pegar de gancho da definição, né? Eu dei uma olhada na Wikipedia brasileira, aí eu separei o que eu acho mais interessante. Por você ter que desenhar quadro a quadro, ele fala que a construção de um filme torna-se, assim, um trabalho muito intensivo e, por vezes, entediante. Queria saber se essa definição bate pra vocês.
É, não deixa de ser verdade, cara.
Cansativo, né?
Acho que a parte entediante acaba entrando no trabalho braçal disso tudo. Por exemplo, você ali faz o pencil test, faz a arte final, você acaba tendo que ficar um tempo só se dedicando pra colorização daquilo, quadro a quadro, onde que a criação já acabou, né?
Essa questão do entediante, sim, eu trabalhei durante um ano na Tecnoquena, lá que foi o estúdio que fez o Brichos, né? O Floresta Nossa. E eu trabalhei como assistente de animação. Os animadores faziam os quadros chaves, assim, né? Por exemplo, a gente animava 12 quadros, né? Cada segundo tem 12 desenhos no meio. Então o animador desenhava o quadro 1, o quadro 4 e o quadro 8 e o 12. E daí passava pro assistente pra desenhar os quadros do meio, passar ali pro desenho, colorir, fazer tudo. Então, na verdade, esse trabalho de, ainda mais, de assistente de animação é realmente tedioso, porque você olha um desenho, olha o outro, não tem muito o que você pensar em criatividade, né? Só que quando você pega e dá o play e vê ali a animação acontecendo um segundo, que foi 12 quadros que você fez, demorou uma hora e pouco, você fala, pô, na real tá ficando massa. E dizer assim que as grandes pessoas hollywoodianas, esse trabalho de assistência de animação, os caras mandam pra China, pra Coreia, porque lá é mão de obra barata e teoricamente não precisa de um artista mesmo, né?
Tem aquela abertura dos Simpsons mesmo que tira sarro disso, né?
Eu fui numa palestra que foi a palestra do Peixonauta, onde, entre outras coisas, ele comentou isso, que ele falou, a gente tentou pegar animador brasileiro, mas se eu quisesse colocar o meu desenho num canal estrangeiro, como foi colocar na Discovery Kids, se eu não tivesse pegado mão de obra indiana pra arte final, né, colorir, finalizar, eu não ia conseguir entrar, né, nesse mercado concorrente, porque eu tentei de tudo aqui no Brasil.
É muito caro.
Mas ele falou, eu tentei e eu não ia conseguir, pelas minhas contas, entrar nesse mercado no Discovery Kids se eu não tivesse colocado a mão de obra na Índia.
voltando com relação a histórico mesmo, assim, como que nasceu a animação mundial?
Se a gente for partir, como qualquer coisa, assim, se a gente for ver a risca, tu nasceu na Idade da Pedra, né? Já havia até muita época do Egito mesmo, na Grécia, assim, que eles já tentavam reproduzir essa sensação de movimento no futurismo, fazer vários quadros, depois datado mesmo, seria o primeiro desenho animado do Emile Renoir, 1892. Ele fez um pequeno curta lá, com 500 imagens, 500 a 600 imagens, com 12 quadros por segundo também, e foi exibido, assim, numa sala pequena para apenas alguns convidados da época, assim, importantes, né? Em uma sala fechada, umas 50 pessoas exibidas, para aquela magia ali acontecendo.
Pelo que eu tinha lido no livro do Richard Williams, que fez o Animated Survival Kitchen, que é um dos livros base, assim, para se animar, e daí ele tem uma breve história da animação, e esse da animação egípcia é que eles desenharam a deusa Isis em, sei lá, 100 colunas, e em cada coluna ela tava com um movimento um pouco diferente do outro. E se você passasse com um cavalo, alguma coisa muito rápida, teoricamente você ia vendo a associação de movimentos e ia parecer que ela estaria viva, assim.
Ilusão de ótica. Tudo isso são essas sugestões dessas experimentações ainda, né? Do que viria a ser a animação, né? Seria essa maneira do ser humano mesmo querer contar, passar adiante algum momento que ele viveu.
Mesmo porque que essas técnicas, assim, elas são. Se assemelham muito àquela coisa que a gente fazia no caderno, desenhar o bonequinho no canto do caderno.
Exatamente, né? O flipbook. É. O cara que faz batalha do Dragon Ball naquilo lá, você zera a vida, né? O cara deu assim.
Ele faz colorido, né? É verdade. Estou falando, cara, se for falar como começou a minha série animador, acho que foi, cara, no primeiro ano que eu lembro que tinha o livro de biologia, que era muito grosso, era muito chato de estudar, e foi quando eu fiz as primeiras animações, sei lá, de uma pedrinha caindo, batendo a cabeça do cara e explodindo tudo no final.
Michael Bay, né,
feelings. E animação, eu acho que tem um contato todo mundo, assim, na infância, justamente por ter essa facilidade do abstrato, do não real, né? Tipo, sim. Você conseguir fazer um leão falar, né?
Sim.
Você aceita muito mais fácil ver o Scooby-Doo num desenho animado do que num filme.
E seja no 2D ou seja numa animação 3D mega realista, você consegue aceitar do mesmo jeito, assim, é muito legal.
Eu acho que o Walt Disney falou que a animação é tudo que você consegue pensar e não consegue reproduzir, daí você consegue usar isso na animação, sabe? Tipo, é uma ferramenta pra você botar suas ideias pra fora, no caso, né?
No começo da animação mesmo, assim, mais industrial, como esses caras animavam, né? Eles usavam acetato, né? Como que faz?
Muitos desenhos eram feitos assim, que nem o próprio equipamento lá que eles usavam, os chamados brinquedos óticos, assim, era o mesmo papel e rotação, né, que eles trabalhavam. E daí eram como se fosse um cilindro, você coloca, assim, uns 12 quadros ali dentro daquele cilindro que ele comporta, e a partir disso você gira, e teria esse mesmo efeito das colunas ali egípcias que vocês falaram, né, que daí daria essa ilusão de ótica do movimento. E aí quando vai pro industrial, daí começa a ser o acetato mesmo. Tipo, não tem como escapar
até disso. Esses dias eu tava vendo um episódio do Comic Man, do Joe e Silent Bob, passou logo depois do Walking Dead, pra quem não conhece, é um bom programa de cultura nerd, diga-se de passagem. Aí foi um cara vender um acetato original do Super-Homem, feito na década de 40. E daí eles falam que normalmente essas películas antigas não existem justamente porque eles limpavam pra desenhar novos quadros,
sim.
Né?
Ah, sim. Eu não sabia disso.
Então, tá caro, né?
Justamente. Aí eu fui até dar uma pesquisada, então aí eu acabei descobrindo várias outras coisas. Que, por exemplo, eu sempre tive aquela dúvida do fundo, né, do desenho. Você tá, tipo, olhando, tá vendo o Coyote e Papa Légua. Aí você consegue ver qual objeto que vai interagir com ele.
Puxa, isso sempre me agoniou, cara. Sempre me agoniou.
Então,
era um spoiler aquilo, porque, sei lá, o cara tá andando, aí tem um monte de pedra no teto. Aí tem uma pedra só que tá mais clara. Aí você, né?
Spoiler. Aí depois eu fui descobrir que justamente é por causa das camadas de cores, né, sobrepostas. Porque você tem a camada de fundo, e daí você sobrepõe o acetato do Coyote, o acetato do Papa Légua, o acetato da pedra, e daí você consegue ver que eles não fazem parte da mesma camada, assim.
E também a questão da pedra, por exemplo, é que até daria pra ficar mais realista, só que o problema é que teria que animar a pedra caída. Então, fazer uma pedra com volume, com sombra, igual o cenário, e animar isso, assim, tipo, ela caindo, desenhar ela 12 vezes com volume, é muito mais difícil. Então, a pedra, eles resolviam só com uma cor chapada, porque pra animar isso, seria muito mais fácil, né?
Que nem quando o Scooby-Doo ia correr, ou Fred ia correr, sempre reaproveitavam essa sequência do Walk Cycle deles, não, justamente com essa questão de custo, né? Foram feitos milhões de desenhos, né? Quando você vê o que cenário é aproveitado.
Outra coisa também dessa questão de reaproveitar, né? Que a Hanna-Barbera usava bastante. Você pega, sei lá, os Flints, os Jetsons, os model sheets dos personagens, as posições são todas as mesmas, né? Então, tipo, é sempre aquela imagem lateral, eles estão sempre em 3/4, e quando ele vira, ele vira pro outro, as mãos são sempre padrão. Então, tipo, isso é mesmo um processo que ele já tem um banco de dados, assim, de posição, de o corpo, daí o corpo continua igual, só muda o braço, assim, não precisa redesenhar, né? Várias dicas pra facilitar e baratear o processo mesmo da animação, né?
Do Disney ser pioneiro, assim, foi favorecida justamente pelo Earl Harold, que foi quem inventou o acetato, né?
Que essa é a época de ouro, né, da animação. animação.
Sim, e daí logo depois viria a rotoscopia dos irmãos do Max Fleischer, né? Com a Betty Boop, Popeye. Daí mais tarde o Félix, em 1919, entre 1919 e 30, que daí o Disney entra mesmo com lá o desenho do Mickey, o Steamboat Willie, só em 1928. Então daí criam esses precursores que favoreceram toda essa criação técnica, né, de equipamentos, para daí então o Disney ter a visão de, opa, vamos aproveitar isso de outra maneira, né? E seguir adiante mesmo com todos esses exemplos que o Ulisses já mencionou.
Você falou até do Gato Félix, porque ele foi a primeira coisa transmitida pela TV também, né?
Isso. Uhum. É. Foi a primeira série da indústria do desenho animado.
Uhum. Ah, ele foi a primeira série?
Sim. Tipo, como
legal. Nossa,
série de animação foi a primeira.
Só uma curiosidade, né? É engraçado porque o Gato Félix foi o primeiro e ele tinha uma bolsa, mas as bolsas que mais vendem hoje são da Betty Boop, né? E ainda pra criança, eu não entendo pra criança, porque a origem da Betty Boop é uma origem, digamos, não suja, mas não é uma origem infantil, digamos assim.
As próprias histórias delas são assim, meio assim, tem que...
Libertinas.
Isso, é. Maliciosas.
Maliciosas, né? Exato.
Hoje em dia você vai na locadora, né? E tem lá drama, romance, policial e animação. Como pois animação é. Fosse um gênero, né? E daí os teóricos falam, cara, que animação é uma técnica, né? Você pode fazer filme pra criança, infantil, mas pode fazer um filme super pesado, um filme super sexual, né? Mas tem essa discussão, assim, de que a animação é um gênero infantil e não uma técnica de cinema, né?
É que nem quando a gente vai no cinema, vai ver um filme de animação e só tem dublado. É um filme de animação, mas é um filme adulto.
Pelo animado, fato de ser... fazendo dublado, não. Quero...
Aí você vê aqueles problemas, por exemplo, lá do político que foi no cinema ver Ted e ficou abismado porque achou que era um filme de criança e tinha um ursinho
fofinho.
Fumando maconha. Bom, o Japão tá aí pra mostrar que a animação não é só coisa pra criança, né? Mesmo não indo pra lado sexual, mas você vai falar, sei lá, Akira ou Ghost in the Shell, que são filmaços.
Nossa, Akira é ultra violento, né, cara? Eu lembro que eu assisti quando eu era menor. Eu devia estar na sessão de animação. Do lado do Rei Leão tava o Akira.
Sim.
E eu lembro que eu fiquei chocado, assim, estourando barriga, caindo miolo na rua, né? Parada desse misto. Pois é.
Eu já vi South Park na sessão infantil, cara.
É, exato.
Mais de uma vez.
Não, é que nem passar Simpsons de manhã, assim, eu não consigo entender isso. Então, falando da Toy Story mesmo, aí gerou então essa discussão, né, que na época que ele era a primeira animação em CGI, então. Mas aí tinha o Cassiopeia também. Vocês lembram disso?
Pelo que eu tava lendo, o Toy Story saiu um pouco antes, alguns meses, e o Cassiopeia, que foi a animação brasileira, feita também em computação gráfica, saiu depois. Mas o que os caras alegam era que o Toy Story, eles fizeram alguns modelos das cabeças dos bonecos na vida real, assim, em massinha, e digitalizaram pra usar como molde. Enquanto que o Cassiopeia foi feito inteiramente digital. E por isso que alguns defendem que primeiro longa-metragem totalmente digital foi o Cassiopeia brasileiro mesmo, né?
Brasileiro sempre na rebarba, né? É complicado.
Mas vocês assistiram já o Cassiopeia?
Eu assisti na época, eu sinceramente não lembro de muita coisa, não.
Eu assisti de leves no YouTube.
Ontem eu fui ver e falei, cara, na real eu nunca assisti Cassiopeia, eu tenho que assistir, né? Daí eu comecei a botar, tem o inteiro no YouTube até, pra quem quiser ver, né? Tá lá. Eu assisti, tipo, meia hora, cara, eu comecei a cair muito no sono.
O começo é bem parado mesmo. Até apresentar os planetas, você entender a trama, o que tá rolando, os personagens ali, você se bate um pouco. Uma das coisas, assim, em animação brasileira, que acho que é isso que, até você chegar no clímax, demora muito.
É, exatamente, cara, o que eu senti do Cassiopeia foi isso, em que os caras gastaram muito esforço, mas que o roteiro não sustentava, assim. A ideia até que é legal do filme, pelo que eu senti, assim, podia ter refinado melhor o roteiro pra, pô, fazer um longa pra fazer ele redondinho, assim. Do jeito que foi, pelo que eu assisti, assim, ele se fecharia muito melhor num curta-metragem do que se estender por um longa, assim.
Só é divertido pelas vozes que tem o Osmar Prado também.
Isso é o grande mérito das animações brasileiras em si, assim. A dublagem brasileira, que já é muito boa, quando junta com a animação feita para nossa própria língua, fica muito massa. Eu tava revendo esses dias o desenho animado da Mônica, né? Uhum. Que ela vai lá pra aquele planeta que tem os robôs.
Ah, clássico.
A Princesa e o Robô?
A Princesa e o Robô. É um clássico,
isso
é
lindo.
E o áudio desse filme é sensacional. As vozes são muito boas.
Sim.
É. Quando eu era pequeno, assim, eu não conseguia conceber, por exemplo, que a Luluzinha não era brasileira, né? Porque eu via a animação da Luluzinha, via a voz em português e achava que era brasileiro. Eu acho que não sabia que existia a versão legendada, digamos assim. Né? Ah, o que tem pra se falar, né, no mercado brasileiro? Tem muita coisa acontecendo, na realidade, né?
Até uns 4 anos atrás, você ouvia falar de um projeto, assim, da meio longínquo, né? Hoje você até consegue ter na grade da programação de canais fechados, ou até mesmo aberto, TV Cultura, Globo, outros assim, que tem produção nacional e sendo exibido, produção nacional boa, né? E de qualidade, exatamente. E isso acontece, em 93 a gente teve o primeiro Animamundi, né, então isso já foi uma maneira de, 10 anos atrás, ter os olhos voltados para o nosso país, né, começou pequeno, tudo mais, e hoje ele tem proporções absurdas, né. O ano passado eu tive a oportunidade de ir no de São Paulo, ainda não fui no Rio, tivemos a feliz participação do evento itinerante aqui em Curitiba. Então, esse tipo de coisa favorece, estimula bastante a gente a acreditar um pouco nesse nosso sonho, né, que, por exemplo, eu quis entrar no meio da animação porque eu via os desenhos quando era criança e queria fazer parte disso, né.
Sim.
Uhum. Então, hoje a gente vê essa possibilidade. Então, existe incentivo cultural, editais, lógico, ainda não estamos numa posição confortável, que nem o Anima TV, que teve o Tromba Trem, os Carpados e Catapultas, eles tiveram cerca de 1 milhão para produzir 13 episódios e isso é uma quantia muito pouca, porque às vezes isso é gasto lá fora, às vezes pode ser gasto em apenas um único episódio. Então são proporções completamente diferentes.
Vou dar uma situada, né? Você citou, né? O Anima TV e o Animamundi, o que, que seriam exatamente eles?
O Animamundi é um festival que são exibidos desde curtas animados a longas, que qualquer pessoa pode se inscrever, né? Você pode mandar sua produção pra lá, tem as informações. Inclusive, quem quiser participar, corre, que ainda dá tempo, que até foi prorrogado até 25 de março, seria até amanhã, mas eles mandaram um e-mail avisando que prorrogaram.
Olha, legal.
Corre, galera.
Bom saber, hein?
Aproveita lá, Uri.
Pra quem ficou animado.
Só ver lá certinho, assim, entra no site, tem lá as informações no próprio site do animamundi.com.br, lá as informações certas do procedimento pra enviar. E o bacana é isso, assim, você tá ali junto com o filme da Finlândia, filme da Eslovênia, tipo, da onde for, do Raio que o Parta, de Madagascar, e são todas produções muito bacanas, porque inclusive tem os que concorrem, né, as curtas, né,
mesmo. A mostra oficial, digamos assim.
A mostra oficial, exatamente. E tem daí os que são panorama, que seriam mais experimentações, tem uma categoria só pra animações de web, uma categoria só pra estudantes.
Ah, legal.
Então é muito legal que daí você chega lá, você vê lá o guia, e você foca, eu quero ver um pouco disso, um pouco daquilo, às vezes, como foi meu primeiro ano, eu fui meio assim, um pouco de cada, só pra justamente compreender isso, né, então, acho que numa primeira vez que cada um for, é legal isso, assim, ver um
geralzão. E é um geralzão, evento nacional, né?
Um evento nacional.
Mundial.
O que eu quis dizer é que ele é de origem nacional mesmo.
Sim. É verdade.
Uhum. Inteiro, mas ele é isso. Organizado por brasileiros, sim, é isso que eu quis dizer. Daí tem premiação também, né?
Sim, tem, ó, as categorias lá, todo mundo é premiado, tudo mais. Então é um evento bem bacana, assim, vale a pena, assim, o pessoal da animação é meio que obrigação, tipo, ir pelo menos uma vez na vida.
A gente falou isso em várias reuniões, até palestras da RLX, assim, quando a gente começou a fazer a revista, a gente só juntou um monte de gente que gostaria de fazer uma revista, ou que tinha alguma ideia, e foi lá e fez a primeira edição, né?
Sim.
E daí a gente sempre usa como exemplo a própria animação, porque às vezes você conhece um ou outro amigo que diz assim, ah, pô, eu queria fazer animação, mas sozinho, fazer roteiro, fazer ilustração, a voz, tudo, eu não consigo. Mas se você parar pra pensar no universo da universidade mesmo, você consegue achar 5, 6 malucos ali, fazer uma animação e escrever, por exemplo, no Animamundi e ter um reconhecimento, assim, sabe?
Sim. Uhum. Só o fato de você estar inscrito já te dá, assim, uma motivação pra um próximo projeto.
Justamente, é bem isso. O outro projeto que você falou, que era o Anima TV, né, que gerou duas animações sensacionais, que é o Carrapatos e Catapultas, e o outro é o
Tromba Trem,
que merece ser visto pelo menos um episódio, Carrapato e Carrapatos.
Tanto que esse foi justamente a partir desse momento, assim, que eles começaram assim, não, vamos investir na produção nacional, que foi, assim, qualquer pessoa podia mandar um projeto, né, de uma produção de uma série animada, e eles iam dar essa verba.
O Anima TV, então, era o edital mesmo pra fazer uma minissérie de TV.
Tanto que, inclusive, atualmente, spoiler da palestra, né, da palestra desse ano, Tromba Trem vai ter a segunda temporada, devido ao sucesso que teve, e estão querendo fazer pra poder exportar a série, né.
Ah, que legal.
Eu lembrei da palestra do Peixonauta, que eu vi bastante coisa legal, que foi mais ou menos isso, né, ele falou como ele começou, ele contou tudo isso, sabe, como ele começou, como que ele queria fazer, e alguns diferenciais da animação brasileira fora do Brasil, sabe, sendo mostrado pra outros países. Isso que eu achei bem legal, além da metodologia dele, como que foi aceito. Hoje, o Peixonauta é um desenho que tá muito bem assistido, né, tem uma audiência muito boa dentro do Discovery Kids. Aí ele tava explicando como ele conseguiu isso. Aí ele comenta que ele tentou, né, a maioria dos incentivos brasileiros, só que ainda assim tava muito difícil, assim como você comentou do Tromba Trem. Mas me chamou a atenção como as pessoas receberam o roteiro da animação. Uhum. Então, por exemplo, no Peixonauta, pra começar o desenho, eles têm que fazer um movimento. Então, o peixe, pra quem não sabe, o Peixonauta, ele é um peixe que explora o mundo fora d'água, né? Então ele usa uma bacia como se fosse um capacete de astronauta, né? Ele explora o mundo fora d'água. Então como que você explica pra um peixe o que é um vento?
É fácil, tá no Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah. Tem uma baleia caindo, ela olha e fala, o que é isso batendo na minha barriga? Vou chamar de vento.
Ah, uou, what's happening?
Who am I? Why am I here? What's my purpose in life?
E acabou.
É, que o do roteiro aqui é o seguinte: pra eles poderem começar, eles têm que fazer um movimento. Então, por exemplo, bate palma, bate no peito. Uhum. Aí todas as crianças fizeram isso, sabe? Tem uma interação, sim, do desenho com a criança.
Ah, é aqueles desenhos tipo Adora Exploradora, assim?
Isso, mais ou menos.
Uhum. Mas o mais legal é que, por exemplo, depois que eles terminam de fazer uma certa tarefa no desenho, as pessoas se abraçam, as crianças se abraçam, o peixe abraça as crianças. E isso, em desenho, sei lá, europeu e norte-americano, ele não acontece esse, uhum, contato pessoal. Então, quando os pais, as crianças viram isso, tornou aquilo um desenho mais pessoal, que é a assinatura brasileira no desenho, que eu achei super legal quando ele comentou isso, sabe? Porque nos Estados Unidos tem um pouco de medo disso, até talvez um adulto e uma criança abraçando um peixe, sabe? É, eles têm muito medo do toque também, eles evitam. E aqui no Brasil, não. Você vai cumprimentar, você abraça.
É visto, né, com maldade, né?
É visto com maldade. Então, é legal ver não só a metodologia que foi usada para poder ser produzido fora do Brasil, mas o sabor que a gente deu pra animação no meio estrangeiro, que é essa pitada, sabe, mais calorosa. Eu achei isso bem legal, o que ele comentou na palestra.
Tanto isso que você tá falando, até comentei outro dia quando eu tava assistindo, né, o episódio, eu tava vendo os créditos, né, daí eu conversei com a Estela, que eu falei: nossa, Estela, foi acho que um dos primeiros desenhos que eu vi que nos créditos aparece pedagogos.
Exato, cara, explodiu lá, se não me engano, nos primeiros dias. Ele conseguiu, o Ibope de um mês de desenho novo, ele conseguiu em uma semana. Se eu não me engano, o personal tá bateu o recorde, assim, na Discovery Kids, que eu imagino, pelo menos eu prefiro pensar, que foi essa assinatura brasileira, sabe? Sim. Então eu tenho um orgulho muito grande de ver isso, né? Mesmo que ele teve que usar alguns métodos estrangeiros.
E já que a gente falou de mercado brasileiro, tem uma pessoa que não dá pra não citar também, que é o próprio Fabiabu com a Princesa do Mar, né? Também conseguiu dinheiro de fora, né? Pra conseguir produzir e tal.
É, foi parceria com um estúdio australiano pra poder fazer a produção animada.
Uhum. E também tá em vários países e tal, é bem, bem legal.
Mais
também,
de 50 países.
É outro monstro. Você falou da história do Peixonal. A premissa que me comprou de primeira foi a premissa do Carrapatos e Catapultas mesmo. São carrapatos que precisam comer até explodir, e eles se locomovem através de catapultas. Uhum. E o personagem principal tem problema de tiroide e não consegue engordar. Porra, não preciso mais nada.
Não. O Bolão, ele tem problema que ele é muito gordo e ele não consegue explodir.
Ah,
e
tá.
O protagonista lá, que é dublado, inclusive, por Fábio Silvestre, ele não quer explodir, assim. A mãe dele fica ligando pra ele do outro mundo.
Isso, é.
Aí, não, exploda, não sei o que, aqui é tão bom. Ele, não quero, não sei lá das plantas. Fica nessa. O Boom. É o Boom.
É, isso.
E o Bonde é o magrelo e o Bolão é o gordão lá dele.
E a cereja no bolo é a abertura.
E daí, inclusive, a gente falou isso, assim, da verba, que, por exemplo, esse ano tá saindo uma história de Amor e Fúria na longa-metragem, que o pessoal tá esperando, que é do...
Esse é o que tinha o nome de Lutas antes?
Isso, esse que tinha o nome de Lutas. Só que daí ele mudou o nome porque o público feminino não tava compreendendo em relação ao que tava sendo Lutas, né?
O nome do filme era Lutas?
Era Lutas, daí agora virou uma história de Amor e Fúria.
Nossa.
E daí conta a história do... o histórico brasileiro mesmo, assim, desse... Eu acho que nem compensa contar a sinopse, justamente pra não estragar a surpresa, né? Que é dirigido pelo Luiz Bolognese, lá do Monstro de Sete Cabeças.
Uh-huh.
Então.
Quem tá que fez sendo... a animação? Quem que é o estúdio que faz a animação, sabe?
Ai. É o Buriti.
Pô, a animação é bem legal, o traço é bem legal.
Lembrou muito a animação, o clipe lá do Evolution, do Pearl Jam.
Uma história do Amor e Fúria vai ser também dublado pelo Celton Mello, né? Pela Pitanga. Mas o Celton Mello é o selo de qualidade, né? Esse cara tá no projeto. Beleza.
Eu acredito, selo Salto
Mello.
Exato.
Também, que nem você falou do Peixonauta, acho que também é interessante lembrar do Meu Amigãozão, que também foi uma produção nacional que também é vendida lá fora, que é do Andrés Liban, que daí teve incentivo fiscal do BNDES, né, também. Foi aquela coisa que a gente falou dos eventos, né, nasceu a partir de um curta no Animamundi, o pessoal mostrava essa história do Amigãozão, que é um público de crianças de até 3 anos, 3, 4 anos, que o Amigãozão é o amigo imaginário que a criança tem. Uhum. Que daí, no caso, o menino é retraído. Só que daí o amigãozão dele é um elefante azul. É justamente o oposto dele. Enquanto ele é solitário, o amigo dele quer fazer conversar com os outros, ir pra lá e pra cá, e por aí vai, assim. Cada personagem tem um amigãozão diferente, porque daí no final também tem essa pegada da lição de moral do que aprendeu no episódio, né?
Uhum. Ah, tem He-Man, tem o Gorpo no final.
Não chega a ter o Gorpo, você acaba fazendo a narrativa, né?
Mas a arte desse Meu Amigãozão é bem legal, né?
Que eu não conhecia, mas o desenho é bem legal.
E também, como o Amigãozão nasceu no Anima TV, vale lembrar também que esse ano também estreia, finalmente, Minhocas, que também nasceu de um curta no Animamundi.
Vai sair o Minhocas?
Ah, pois é, faz tempo, né? Quanto
ele já tá no projeto de... Então, a primeira palestra que eu dei foi em 2010, desde aquela época a gente falava do Minhocas, mas agora ele já foi finalizado, já tá no processo de dublagem, então a previsão é que seja o segundo semestre desse ano.
É uma série?
Não, é um longa-metragem... Ah, o primeiro longa-metragem brasileiro em stop motion.
Que o Minhocas já é outra técnica justamente, que é o stop motion, né?
Isso.
Que é estilo Gamut Grunt, é isso?
Aham, tipo o Ceremonia de Jack.
Isso, mas é de altíssima qualidade também, né?
Sim.
Pois é.
Tá. Tem aquele videozinho dele lá do... É, coloca o capacete.
Ah, é.
Coloca tá anos na parada.
Genial, cara.
Bom, garoto! E daí foi aquelas coisas, né? Tipo, todas essas questões que empecilham a produção nacional que acabaram prejudicando, que se ele tivesse saído, pelo menos no ano passado, uns dois anos atrás, teria sido o primeiro stop motion longa-metragem da América Latina. Só que acabou perdendo que o ano passado estreou um filme do Robson Crusoe. Foi quem estreou no Animamundi, que foi parceria entre o Uruguai, a Argentina e não me lembro o outro país agora. Tipo, é bacana. Tipo, é um pouquinho amarrado, assim, mas foi legal. Mas o Brasil ficou um pouco para trás por causa de questões burocráticas, infelizmente.
Então, complementando essa questão também da animação no Brasil, assim, trabalhando com o Paulo lá do Brichos, que ele também conseguiu por financiamento, né, por lei de incentivo, a produção do filme, fez tudo no prazo, no orçamento, só que daí a distribuição do filme é uma coisa à parte, assim, tipo, que o financiamento é pra você produzir, né, e daí das grandes lutas dele foi como distribuir, né, que ou você vende o teu filme real pra uma distribuidora grande e os caras pegam todo o lucro, ou você tenta distribuir sozinho, mas daí você também não tem acesso aos cinemas grandes e daí também não tem que o filme seja assistido, né? Então essa questão da distribuição acho que é um grande empecilho também da animação nacional.
É, isso é complicado, né? Tem bastante animação independente?
A situação é, por exemplo, que nem isso mesmo que o Ulisses falou na edição 4 lá da palestra, lá eu tinha falado com o Paulo também, ele falou justamente isso. São três batalhas no mercado nacional. Um conseguiu dinheiro, dois finalizar o projeto, Paulo conseguiu terminar o Brichos a tempo, mas, por exemplo, o Minhocas estava tendo problema de ter profissional especializado.
Uhum.
E o terceiro, a distribuição, que realmente é um outro fator à parte. O que acontece? Tem muito estúdio, nosso forte do Brasil, historicamente isso, a gente vê animação publicitária.
Uhum.
Então a gente vê que é muito vinheta pra novela, é próprio comercial mesmo, assim. Então a gente, esse foco, a própria Lobo que exibiu lá no R Brasília, lá os comerciais que eles fizeram, mostrando a importância de, às vezes, fazer um comercial animado. Uma amiga minha trabalhava numa produtora, Juliana Sena, lá em São Paulo, disse que em alguns casos o pessoal optava por fazer um comercial por animação para não precisar pagar um cachê de um global, por exemplo, né? Uhum. Vamos falar dessa maneira, porque às vezes o custo do ator pode pagar ali o ilustrador, o animador, assim. Não desmerecendo nenhum nem outro, são situações, cada caso é um caso, né? Tudo depende também do cliente, quem que tá pagando, quem que vai encomendar. Sim. E o que que acontece? Por exemplo, o Marão, que é um animador reconhecimento nacional, ele tem um estúdio dele, mas é um estúdio publicitário. E por que que eles fazem isso? É para justamente levantar dinheiro para poder fazer as produções que ele falou. Não, a minha produção de vida é fazer animação pro Animamundi. Então eles ficam durante o ano juntando dinheiro para daí em paralelo fazer pagar a equipe para fazer projetos pro Animamundi ser exibido. Então é aquela coisa, né?
Sonho, né?
Sim, porque antes de você fazer o que gosta, você tem que ganhar o dinheiro. Então por isso que às vezes é muito importante, principalmente o pessoal na faculdade, gostar daquilo que faz. Você já não vai sair de cara, vou trabalhar com web, vou trabalhar com editorial, já trabalhar numa Abril, já vou fazer um site em alguma empresa aí grande, design e tal. Google, por exemplo, da vida, mas antes você vai passar pelo arroz com feijão, você vai ter que, até falei brincando, quando na época que surgiu aquele papo lá da notícia lá do longa-metragem da Ivete Sangalo, bem na época lá em 2010, quando tava rolando o N Curitiba, eles estavam contratando a equipe que ia fazer a produção, né, que ia ter que ficar 2 anos lá em Salvador, inclusive, e daí eu falei assim, pô, você quer trabalhar com 3D? Pô, por mais que você não goste de axé, não vá com a cara da Ivete Sangalo, se você tiver a tua oportunidade, imagine ter isso depois no seu portfólio, que você participou da produção de um longa-metragem que foi distribuído nacionalmente, independente assim, do seu gosto pessoal. A gente tem que mesmo que correr atrás, né? Persistência e se dedicar, que fácil não vai ser.
Sim,
mas temos essas produções todas sendo elogiadas aí pelo mundo afora, inclusive, acho que vale a pena a gente pensar sobre isso.
Uma coisa que tenho visto bastante é o próprio crowdfunding, assim, a galera que tá com um projetinho e tenta fazer uma animação, um episódio, 2 episódios, sei lá, né?
É, tudo isso foi justamente pra justificar essa pergunta que você fez, né? A produção alternativa. Então, às vezes, o cara mesmo tem que ou trabalhar numa outra área ou fazer esse crowdfunding crowdfunding, né? Tipo, os Catarse, Kickstarter da vida, pra justamente fazer o que ele gosta.
Sim.
Aí sim.
É, que é difícil. É. Não, e tem que fazer mesmo, que nem o próprio pessoal lá do Mundo Canibal falava, né? Que você... Uhum. Os caras paravam e fizeram uma animação sobre um cocô que falava, e acabou, cara. E colocaram na internet e aquilo rodou. As pessoas viram, falaram sobre, quando eles viram, eles estavam trabalhando com isso, né?
Tipo, é. O mercado exterior, a gente às vezes acha que tem aquela ilusão, ah, não, estamos vendo o desenho importado, então é tudo mil maravilhas. Uhum. Por exemplo, o que aconteceu? A gente teve de remake esse ano, a gente teve... Esse ano não, 2011, desculpe. É, que pro Brasil demorou um pouco mais pra chegar, né?
Como sempre.
Não, mas na verdade as séries não estão demorando mais tanto como... Até se você for ver antigamente, tinha muitas séries, o próprio He-Man, uhum. ele não demorou assim, demorou acho que no máximo um ano pra ser no Brasil, se isso, como são datados, não demorava tanto assim pra... Uhum. É, o que aconteceu, por exemplo, foi acho que quando teve a invasão de animes, né, por exemplo, o Dragon Ball, que chegou no uhum. Brasil nos anos 90, ele era de 80, dos anos 80, tipo, então uhum. acho que nesse sentido foi uma questão também mercadológica, né, que nem, por exemplo, a gente teve o remake dos Thundercats, né,
que é muito bom,
foi muito legal, mas o que aconteceu? Ele foi encerrado, né, tiveram esses episódios aí que foram, se não me engano, 20, 26, alguma coisa assim, em torno de 20, uhum. que encerraram a produção, e ao mesmo tempo encerraram o Justiça Jovem, que vai ter mais dois episódios e também vai ser encerrado com a segunda temporada com 26 episódios, somando as duas dá uns 40 e tantos, e o desenho do Lanterna Verde, que também, a série animada nova, que também tá pra, também vai ser encerrada, e as três séries, sendo de estúdio, só o Lanterna Verde e o Justiça são da DC, o Thundercats é de outra empresa, vão ser encerrados pelo mesmo motivo, que é porque não teve venda de brinquedos aceitável. Uhum. Então você pensa assim, por mais que seja uma produção de altíssima qualidade, um roteiro mais juvenil, não chega a ser infantil, né? Eu falo juvenil porque ele já uhum. pega, tem relacionamentos entre os personagens, assim, namoros, tudo mais, essa pegada de...
Ultra jovem.
Por aí, então às vezes a preocupação hoje das produções também é como fora da TV ela se comporta. E daí um monte de gente xinga o garoto lá, o Ben Tennyson, na sua série animada Ben 10, que está na sua quarta releitura no uhum. Omniverso, e continua fazendo tipo em torno de 50 episódios por temporada, e uhum. não se pergunta por que continua, que falam que é lixo. Mas se você entende o público-alvo que eles querem atingir, esse público-alvo recebe isso muito bem.
A e primeira compra vez... 1 milhão de bonequinhos.
Exatamente, por mês. A primeira vez que eu vi o Ben 10, eu fiquei também nesse pré-conceito assim, de dito popular, e um dia assim, tá, na hora do almoço, tava em casa, assim, resolveu, vamos ver, tá passando, vou assistir, né? Assisti um episódio, passa bloco de uma hora, né? Assistiu aquela uma hora, pô, bacaninha, né? Daí eu fui ver, vi uns 3 dias seguidos, e daí um dia passou o comercial, assim, ah, compre seu relógio do Ben 10 e não sei o quê. Era um negócio que só piscava e fazia barulho. E daí eu fiquei, meu, da onde que alguém vai comprar? No mesmo dia, eu voltando do estágio, às 18 horas. Não. não chegou aí. Eu compro o Transformers.
Às 18 horas no relógio.
Tava no ônibus, vi lá assim a mãe assim segurando o filho e o irmãozinho dele assim, deviam ter em torno de 6 ou outro 5, 4, né? Oh, deixa eu ver. E o moleque lá com o dito do relógio. E daí eu fiquei, meu, não é que o moleque tem o relógio do Ben 10? E outro dia vendo o priminho de uma amiga minha, assim, ele tem aquele Ben 10 grande que dança, que fala, né? Uhum. E eu fiquei meio assim, não é uma questão de tipo, às vezes você tem dinheiro ou não. A questão é se aquilo lá cativa o público vai consumir o produto fora da tela. É. Então, o que aconteceu? Por mais que Thundercats tenha aquele lance da nostalgia aqui, dos anos 80, foi minha infância. Mas hoje, às vezes, você, por exemplo, se não for um colecionador, você não vai comprar mesmo um Thunder Tank novo. Tipo, vai se limitar assim, não, assisti o episódio hoje, não vi amanhã, não deu tempo, tive que trabalhar, acabou. E o público mesmo, às vezes, acaba não se interessando por isso, porque, sei lá, quer jogar um game no PS3. Uhum. Então são essas questões, assim, que hoje o mercado lá fora, que eu tenho visto, também tratam a sua produção seriada. O Avatar, por exemplo, teve a Lenda Jane, que é excelente, recomendadíssimo, teve a sua continuação, que foi a Lenda de Korra.
E que era só pra ser uma série de, sei lá, 12 episódios.
Exatamente. Mas como teve uma boa aceitação do público, os próprios produtores lá resolveram dar continuidade, assim, o Brian Cunha confirmou no Tumblr que as outras temporadas estão agora em produção, por causa que já que o público aceitou, curtiu, pô, vamos agora levar adiante, né?
Sim.
Então você para e pensa, um estúdio grande que já produziu o Avatar, que ganhou um monte de prêmios no Grammy, porque tem as premiações lá específicas, né, por episódios, uhum. por questões, inclusive, de roteiro, e não apenas a questão gráfica, ter esse respaldo mesmo com o seu público, e é mesmo assim pensar, não vamos trocar os pés pelas mãos, vamos ver como vão ser esses 12 episódios, vamos ver como vai ser a aceitação, e a partir daí, vamos dar continuidade no projeto, do que às vezes tentar já assim, pretensiosamente, não, já que o primeiro deu certo, vamos já lançar 60 episódios aí,
mandar a galera trabalhar e depois a gente colhe, conta com o ovo antes da galinha botar, com questões de lucros. Uhum. Então não foi bem assim. Eles,
tipo, que foi o que eles fizeram com o filme e não deu certo.
Exatamente. Uhum. Tipo, tinha tudo pra ser uma trilogia bacana, mas...
Eu até hoje não consigo entender como que eles conseguiram estragar o filme.
Ah. Mas aí já seria outra discussão.
Aí é outro cast.
E só pra completar, parabéns pro Ben 10, que ele conseguiu ser citado em 2 podcasts seguidos.
De maneira positiva.
E o Ben 10, acho que é o mais claro, assim, que é a questão de que o merchandising, às vezes, levanta muito mais do que realmente você vender os direitos pra passar na televisão, né?
Isso é uma coisa até que a gente citou no último podcast. Começo, primeira temporada do Ben 10, eram... Por que ele é Ben 10? É porque existiam 10 alienígenas.
Ele também tinha 10 anos.
Ah, é? Caraca, por isso?
Olha só.
Eu achei que era só por causa dos 10 alienígenas.
Numerologia.
Mas aí ele mudava entre esses 10 alienígenas. Hoje em dia tem um monte de alienígenas. Sim. Eles vão criando mais formas pra criar mais bonecos, pra... aquela coisa do Transformers. Pokémon, eles pensavam Digimon. Primeiro no boneco, pra depois Sim. pensar como que ele ia inserir no desenho animado, né?
Na verdade, a série original nasceu pra vender os brinquedos que já existiam.
Isso, é bem isso. Bem coisa de japonês, né?
É aí que a gente vê a diferença da animação pensada como narrativa, paralelo da animação pensada como um produto. Você quer criar uma animação pra ir pro Animamundi? Dificilmente vai ser um Ben 10 da vida, porque essa é a animação seriada.
Sim.
Acho bem legal como isso tá bem separado, né? Assim como a animação infantil e a animação adulta, sabe? Eu tô falando isso porque tem uma coisa que me deixa confuso, que são essas animações híbridas. Quando o roteirista não conversa muito bem com o animador, aí rolam umas coisas que nem o Invasorzinho, que é um desenho que ele tem um traço infantil, ele tem uma pegada infantil, mas o roteiro dele é extremamente adulto.
Sim.
Aí ele fica naquele limbo, onde adultos...
Às vezes não consomem.
Não consomem porque parece
infantil. E a criança também não...
O próprio Adventure Time, ele fica nesse meio termo, assim, você vê os episódios que são muito infantis e você vê os episódios que são muito, tipo, nossa, pegaram pesado, assim, sabe?
É.
O próprio Bob Esponja, tem uns episódios que, tipo, eu já vi com criança, assim, do lado, e a criança não riu e eu tava rolando de rir, assim.
Eles estão rindo de o quê, hein?
Porque foi muito engraçado.
É, mas Bob Esponja eu acho mais adulto do que infantil, cara.
É o público que mais assiste é adulto, faixa etária, tipo 40 anos.
Não, eu acho que é a nossa faixa etária que consome esse tipo de desenho. Todo mundo gosta, é muito divertido.
O Thiago comentou do Simpsons, de passar na hora do almoço, o que que aconteceu? Às vezes eu também discordo um pouco em certo ponto sobre isso. Quando eu assisti o longa-metragem no cinema, eu me senti assim até um pouco ofendido pelo Homer lá, assim, quando ele tá caindo no buraco lá, quando ele tá escapando da cúpula, dele mostrando o dedo no meio pra quem tava em volta. Uhum. Eu nunca tinha visto aquilo assim num desenho de, vamos falar assim, de pegada infantil.
Sim.
Eu tava comentando assim com uma professora minha na época que o filme saiu, por exemplo, que nem o Ben 10, a primeira série ele é um garoto, hoje ele já tá dirigindo o carro no Omniverse. O Simpsons, por exemplo, cresceu com uma geração e eles tentaram manter esse público. Tanto
Sim.
que hoje você vê as piadas, tipo, Simpsons na Fox passa a partir das 8h30 pra cima.
Sim. Uma coisa que a piada tá ali, mas assim, a criança não só não vai entender.
Exatamente.
Mas a piada tá ali.
Não ali é que tem,
por exemplo, o Family Guy ou o próprio South Park, assim, tipo, a piada não tá só na fala. Ou
não,
só
tá
no...
escancarada.
Tá escancarada. Então, tipo, não tem como criança ver, assim. Aqui.
É, ou tem também a questão do embasamento, que a gente já carrega, que a piada não é física, né? Não é o cara escorregando caindo. Então, a criança não entende. E você tem que ter já uma bagagem, uma cultura pra achar engraçado, né? Mas vai mais da tua cultura, da tua formação, do que realmente da comédia, né?
Quais as animações que a gente citou? É 2D, né? Até você falou de uma animação argentina agora, que é stop motion, né? Teve agora também, acho que uma animação argentina que foi em 3D, que são os bonequinhos
do... jogadores de futebol, ainda vai sair.
Vai sair.
É pra junho e julho, se não me engano.
O trailer é bem legal também, mas assim, a técnica do 2D sofre o peso na frente do 3D, né?
Eu acho que às vezes é muito também da verba, assim, do que assim, a produtora vai ter, né? No final de janeiro agora, assim, uma matéria no Caderno G falando sobre o lançamento do Brichos, A Floresta é Nossa, né? Do Ulisses trabalhou na produção lá no Tecnoquina com o Paulo Munhoz, o próprio Paulo comenta, assim, dessa dificuldade, às vezes, de entrar no mercado, porque, assim, a mesma época que tava em exibição, logo na época do Natal e agora para as férias, entrou o Detona Ralph, né, e teve essa questão, assim, que acabou ofuscando um pouco a produção brasileira. Mas eu acho que não chega a ser uma questão da técnica em si, que nem o próprio Paulo disse na matéria, porque o que acontece? A gente teve também, nesse meio tempo, a Hotel Transilvânia, a gente teve o Paranorma, aquele lá do Tim Burton, que agora eu esqueci, por favor, lembrem o nome.
Frank Wayne.
Isso, e são stop motion, foram três filmes. Não, o Transformers é CGI, desculpe.
Mas teve o Piratas ano passado também.
Teve o Piratas Pirados também. Uhum. Tanto que esse ano, no Oscar, tivemos três filmes com stop motion concorrendo na categoria de animação.
E já que você citou o Oscar, eu achei bem desnecessário o Oscar pra Valente.
Totalmente. Isso é questão bem pessoal. Eu acho que foi muito assim, ah não, a Pixar é a Pixar, então vamos dar o Oscar.
É, eu também achei isso.
Ah, o roteiro do filme não era tudo isso, assim. Detona Ralph eu gostei muito mais que Valente, mas eu também não sei se era digno de um Oscar, por exemplo.
É, uhum. Eu sou fã da técnica, mas eu tava com todos os peixes no Piratas Pirados, eu acho muito massa.
Eu não posso falar de Piratas Pirados porque eu não assisti para a Norma também, não. Dos três que eu assisti, Franquini, Valente, Detona Ralph, eu ficaria com Detona Ralph, mas também eu acho que não era tão merecido, assim. Uhum. Era aquele filme, é a questão da nostalgia, né, entra pra galera, assim, a gamers e tudo mais.
Sim, sim.
Então, o que que acontece? Eu veja só o que nós estamos falando. Estamos falando de filme em CG, estamos falando de filme em stop motion, o próprio Obrichos foi 2D, então não é tanto a questão da técnica, precisa ter um roteiro pra embasar tudo isso. Se a gente for ver, por exemplo, as séries de produções do Miyazaki, desde que ele entrou no Estúdio Ghibli, desde o Nausicaa, até agora que ele fez lá aquele lá das menininhas anões lá, que agora esqueci o nome como foi traduzido,
pro
alguma coisa lá. A gente percebe, se for acompanhar os filmes numa questão cronológica, Totoro, que todo mundo adora, né? Você vê que a partir do Princesa Mononoke, Viagem de Chihiro, Miyazaki ele consegue manter o roteiro com a mesma pegada que ele tinha nos seus precursores, Castelo do Céu, Porco Rosso. Só que ele adentra o 3D, um efeito digital, por questões de prazo.
Sim.
Então não adianta você ter uma equipe toda de produção para 3D se você não tiver um roteiro. Que tanto que nem vocês falaram aí de animação híbrida, Titã, que era um filme que misturava 2D com 3D, foi muito mal na bilheteria, apesar de ser um filme divertido.
Uhum.
Então são essas questões assim que às vezes o pessoal também precisa observar. Às vezes não é só a técnica que sustenta o filme. Eu acredito muito, que eu falo bastante isso nas oficinas, o que eu acho que você depende muito mais do roteiro estar bem amarrado, que a técnica vai ser só um complemento para aquilo. Porque você assistindo o Extremo do Jack ou um Coraline são stop motion, mas e se fosse feito 2D? Será que teria a mesma pegada, o mesmo carisma? É. Às vezes foi a melhor ideia ter usado aquela técnica para aquele momento. O próprio Ulisses trabalhou com rotoscopia no TCC dele, era uma coisa que usavam no desenho do He-Man, da She-Ra, Film Nation, que era o estúdio que produzia, era muito forte por esse sentido, por usar essa técnica. Depois que você começa a assistir hoje, principalmente passando no Globo, no canal lá da Globo, né, nas TVs fechadas, para a pessoa que gosta de rever desenhos antigos, tem essa oportunidade, você vê isso, assim, que a animação, muitas vezes era uma animação até matada por questões de custo, mas eles facilitavam pela técnica. Qual que era a pegada do He-Man e da She-Ra, que você vê hoje muitos pais, que eram crianças naquela época, elogiando o fato da lição de moral no final do episódio, do teu corpo, o geninho.
Uhum. Confirmo.
Não, o próprio Miyazaki, a animação que eu mais gosto dele, ela é questão de parada, assim, reaproveitamento mesmo, que é o Cemitério de Vagalumes, assim.
Nossa,
O roteiro dela é sensacional, só que a animação, ela é diferente, assim.
Só, acho que o Cemitério de Vagalumes, eu acho que não é do Miyazaki, é do Ghibli. O Ghibli
é do estúdio.
Não é sinônimo, tipo Ghibli e Miyazaki.
Eu acho que era só do estúdio Ghibli mesmo.
Ah,
é.
Tá, então desculpa.
Ô, cara burro!
É que 88 também foi o ano do Totoro, pode ter sido. Ou o estúdio lançou dois filmes naquele ano.
É, então.
Talvez aí tenha sido sua confusão.
Tá aí a dica, pra quem não conhece o estúdio Ghibli, assim, é genial pra animação, é genial pra roteiro. Sei lá, eu não consigo fazer comparação do estúdio Ghibli com mais ninguém, assim. Pra mim, eles são uma entidade que você compara coisas a eles. Pra mim, eles são um marco.
Não querendo ser babaca, mas eu acho que você tem que ter um pezinho oriental, porque senão você não tem saco, não.
Ah, não, cara, eu acho que é por isso mesmo que é interessante. Te prende mais, faz você tentar analisar mais um pouco por que esse monstro é dessa maneira.
É, eles colocam bastante parte do próprio folclore deles, assim.
É, então, justamente.
Isso, se você conhece, acho que nesse sentido que o Google quis dizer, se você conhece, enriquece pra você assistir a produção.
Uhum.
As produções do Ghibli, se vocês forem ver, são fortemente 2D. Ou 3D e outro feito é pra complementar alguma sequência mais elaborada.
Estúdio Ghibli, você falou, não tem como definir muito, mas eu falo que é os caras que a Pixar homenageia, né?
É verdade.
Eu acho muito massa, e você vê, tipo, muita referência, muita homenagem dos criadores pro Estúdio Ghibli, né?
Pra quem não conhece, acho que vale muito a pena, principalmente se gosta do 2D.
É, só com o fato desse Cemitério de Vagalumes, Thiago, essa foi a única vez que eu tava assistindo um filme com meu pai e eu vi o meu pai chorar, cara.
Olha aí, isso.
Esse filme é triste.
É muito certo.
Eu ainda não assisti por causa disso, que todo mundo fala que é tenso.
Porque o pai do Uli chorou?
Não, porque
é obrigação, cara.
Eu tenho uma amiga que ela tava vindo Castelo Animado, Totoro, Chihiro. Aí eu tava com o Cemitério Vagalumes aqui, ela falou, posso ver? Deu, pode, mas não é a mesma vibe, não. Vai com calma. Ela me ligou umas 3 horas depois, assim, tipo, chorando.
É, o Estúdio Ghibli.
Fez isso comigo.
Ele faz um filme feliz, tipo, não infantil, mas mais feliz, e criança pode assistir. Depois um que criança não pode assistir. né, também é uma pegada assim, mas todos são muito bons.
Mas assim, tirando, é lógico que tem os problemas da produção, problemas do mercado e tal, mas pra quem quer começar, além de tentar produzir alguma coisa, né, como que que alguém pode fazer pra começar?
Bom, pra mim, o que eu acho que é uma coisa bem fundamental e é legal pra quem tá estudando e pensando nisso, é fazer umas parcerias na faculdade mesmo, com pessoas que têm afinidade, que a animação até tem a história da animação de um homem só, né, mas é uma área muito gigante, sim. A monografia que eu fiz agora, né, o curto, que é o jogo de Coronzon, eu teve a participação de dois amigos meus da faculdade, o Tomás Costa e o Bruno Akira. Falo por nós três como equipe. Três pessoas, que era o máximo que a gente podia fazer o TD, foi pouco, né? Porque se pudesse, teria que ter uma equipe muito maior. Essa questão de fazer contato e de ter uma equipe, porque às vezes um é melhor na ilustração, alguém entende mais de animação, alguém entende mais de filme mesmo. Não, vamos usar um plano geral, um plongé, alguém vai entender de trilha. É uma arte que tem diversas áreas, né? É o que é legal do diferencial designer, né? Não precisa saber de tudo e ser perito em todas as áreas, mas o fato de você conhecer basicamente, assim, as áreas para saber o que pedir, né? Então, tipo, do ilustrador eu não sou o melhor ilustrador, mas você sabe o que pedir de alguém, né? Então é legal ter essa formação ampla, assim, para você conhecer todas as áreas, mas fazer o contato, porque a parceria e a equipe é muito importante para a realização de um curta, né?
E até porque quando você tá trabalhando junto, um realmente apoia o outro, do tipo, ah, não tá dando certo, aí o outro vai lá e vira, tipo, não, dá certo sim, trabalha em equipe mesmo.
É, tapa na cara.
Pô, a gente ficou um ano fazendo, e bem isso, você tá lá, daí você desenha 20 quadros por dia, e no final do teu dia você vai lá e vê 2 segundos de animação, né? Mas aí chega o cara e manda, ah, mandei o link aqui do teste que eu fiz, e você dá uma olha e fala, nossa, ficou muito bom. Então é bem isso que você falou mesmo, Thiago, a questão da motivação, assim, porque às vezes se você estiver sozinho, provavelmente teria ou abandonado ou feito mais meia boca, mas quando você vê o pessoal fazendo um trabalho legal, você fala, não, tem que me dar o melhor também, né?
Lá também, quando eu fiz o TCC, tive que fazer, por exemplo, desenhar cenário, que era uma coisa, assim, que eu fiz muito pouco, né, na vida, assim. Então, daí eu mandava, assim, pra Estela, que ela tinha um pouco mais de experiência, e daí eu falava, assim, que o meu período de produção no TCC era de madrugada, tipo, de tarde de madrugada, e da Estela era de manhã, de tarde até de noite, né? Tipo, quando eu ia dormir lá pelas 4, a Estela acordava às 5 da manhã, tipo, então eu falava quando eu tava encerrando o expediente, ela tava começando. Então minha alegria, assim, era sempre quando abria minha caixa de e-mail e via que ela tinha aprovado os cenários que eu tinha feito, né? Então era bem isso, ter alguém assim te ajudando, te incentiva mesmo a você querer ir além daquilo que você às vezes tem conhecimento, pesquisar tudo mais, que nem uma coisa assim que eu comento bastante nas oficinas, e por exemplo uma situação lá na editora, lá onde que eu tô trabalhando, que eu tô trabalhando com animação pra jogos digitais educativos, né? Então a gente tem lá os estagiários, e daí tem muito daquela coisa assim, ah, mas eu não sei desenhar, né? Mas a gente trabalha lá, por exemplo, com animação vetorial, então temos um pessoal, eu também, assim, que faço essa parte, de fazer a ilustração, seja na tablet, seja manual, depois escaneado, que a gente passa os quadros animados ali para os estagiários que vão depois só vetorizar. Então, daí, no caso, o que seria? Essa pegada de ter um olho para uma arte final, já. O universo da animação é tão amplo, como o Ulisses falou, tem gente que tem uma experiência um pouco aqui, um pouco ali, que isso vai se complementando mesmo. Se montar seu grupo de estudo para isso, tem o cara que realmente desenha, mas, por exemplo, o cara não gosta de fazer arte final, ele não gosta de fazer o line art. Tem o cara que gosta de fazer o line art, tem o cara que gosta de escrever roteiro, que já me falaram uma vez nas oficinas, ó, eu gosto de animação, mas eu percebi que eu não levo jeito pro desenho, então eu prefiro escrever o roteiro, que eu vi que me identifiquei muito mais. E eu acho que é muito importante isso também, que, por exemplo, eu entrei nessa pegada de querer fazer animação, de ver que isso é possível, porque antes eu pensava, né, quando eu via desenho animado, né, aquela coisa, pô, tá na TV, nunca vou chegar perto dessa circunstância, né. E justamente foi quando eu fiz uma oficina quando eu tava fazendo técnico em desenho industrial, né, com a professora da PUC, a Fabiana Balverde, que daí ela dirigiu naquela época, lá em 2000, o curta Metamorfose, esperado lá no conto do Franz Kafka, né. Foi engraçado que no Animamundo encontrei ela praticamente 12 anos depois do que tinha rolado, e tipo, hoje eu tô onde que eu tô, é justamente porque eu assisti uma oficina com ela e ela me mostrou que seria possível a gente fazer uma produção animada. Então, pro pessoal que tá iniciando, fazer um TCC, lógico, é um carro-chefe pra depois você entrar no mercado. Mas antes disso, é você começar a ter essas experimentações.
Concept, fazer...
Exatamente, fazer a pesquisa, desenvolver personagens, cenário, pra você ver, às vezes, tem gente que, por exemplo, leva jeito pra fazer só o concept, não necessariamente animar, mas isso é importante. Por isso que eu falo lá pro pessoal, quando dou as oficinas, ó, nesse momento, você não precisa saber desenhar, que é pra você entender o processo de animação, ver como um todo. Aí você vai ver, ah, eu me encaixo melhor nessa parte. Mas daí, se, por exemplo, você quer ser um animador propriamente dito, aí sim, aí você se dedica para um curso de ilustração, para pegar todo o movimento de um personagem estático, para daí, então, você partir para o movimento dele. Porque sim. Se você não consegue desenvolver uma pessoa parada por problemas de anatomia, ainda hoje eu tenho um pouco de problema com isso. Quando você vai animá-la, você vai fazer o braço levantando, mas aí você olha, pô, mas esse braço não tem um osso ali pra justificar o movimento do braço. Por mais que o seu personagem seja caricato, ele vai ter um esqueleto que vai justificar aquele movimento dele.
Isso.
E você aprende isso como? Fazendo curso, lendo e assistindo bastante making-off. Por isso que eu ainda sou adepto de ter um DVD originalzinho, porque os making-offs são riquíssimos. Você acha até incômodo você pensar assim, chega um aluno perguntando que software que você usa, como se o software fosse a resposta pro seu
problema.
Exatamente. Uhum. Tipo, às vezes até filme mesmo, naquele O Dia Depois de Amanhã. E daí no começo tem Los Angeles com um tornado, lá assim, no meio da cidade. Só que daí no make-off você vê que eles criaram um tornado, mas não mostra o software. Mas você vê que foi usado um sistema de partícula, que, por exemplo, o Max trabalha com partícula, o Maya também. Então você pode ver aquilo lá assim, ah não, o procedimento de fazer um personagem animado, ele partiu desse, porque às vezes eles dão foco só no pencil test, né, no teste a lápis, né, só por causa não entendo o termo. Justamente por isso, não importa se você vai fazer isso ali com a tablet, usando vários layers no Photoshop, ou se você vai fazer numa mesa de luz. No fundo, a base é a mesma, mas o importante é você entender esse processo técnico. E lógico, você daí estagiando, você daí começa a ver isso intensivamente, daí você já melhora bastante. O Ulisses, por exemplo, que nem trabalhou aí com a produção, hoje eu trabalhando lá com animação para jogo, então a gente, lógico, vai subindo de nível, os nossos XP aí vão aumentando, e tem que ser intenso, ainda mais essa parte de ilustração. Tá sempre ali, pelo menos todo dia. Faz um rabisco na hora do almoço que seja, só pra nos acostumar. Uhum. Porque é aquela coisa, você desenha 5 dias, se você parar 2 dias, você retrocede 15. Tipo, é absurdo.
Acho que talvez seja muito empecilho pra quem fala, eu gosto de animação, acho legal o campo e tal, mas não sei desenhar, né? Porque falou que não necessariamente você precisa desenhar pra fazer animação. Um exemplo até que é o Everything Will Be Okay, do Don Hertzfeld. Não sei como é que fala o nome dele. Que se for ver, a animação é muito simples, ele desenha direto no papel, com lápis, só que, tipo, é só bonequinho palito e, tipo, a animação fica batendo, assim, tipo, um bonequinho palito tá desenhado diferente do quadro anterior, mas isso funciona super bem, e o que vale é o roteiro que ele criou, então, tipo, é um roteiro super engraçado, com boas sacadas, o curto inteiro tem 20 minutos, tem disponível na internet, é só a introdução que é 5 minutos, mas esses 5 minutos é muito legal, assim.
Então, galera, só para nossas considerações finais, eu queria pedir para vocês dizerem aí alguma animação que vale a pena a galera ver, que a gente vai botar nos links aí.
Começou difícil, né? Qual vai ser a animação preferida?
Sim, isso é muito injusto.
Mas eu pensando bem, assim, tem várias que eu gosto, mas também que já é bem conhecido do público. Uma que eu sou muito fã e que é do público bem restrito, que eu acho que é legal divulgar, é uma série japonesa, um anime chamado Cowboy Bebop.
Essa série tem uma das melhores trilhas sonoras ever, assim.
É, exatamente, cara. Pra mim, essa série é que eu almejo um dia produzir, não como animação, mas como audiovisual, assim. Os personagens são muito, muito bem escritos. A animação é sensacional, assim, a questão de ter ação, perseguição, luta. Mas aí também tem todos esses outros elementos. Tipo, a trilha sonora é sensacional. É uma série fechada de 24 capítulos, o que é uma coisa boa, né? Você vai começar a assistir falando, daqui a um mês eu termino.
É, com relação a anime, isso é muito bom, na real.
Exatamente. Já é meio velhinha, de 98, mas é, continua impecável. Até que o nome é Cowboy Bebop, né, do bebop, do jazz, assim, e eu fico, cara, assim, que tem 24 capítulos a série, e de CD, de trilha sonora, tem 6 CDs que eu já encontrei. É um show à parte, assim, da animação.
De gala mesmo, é muito bom. Uhum.
Gosto aquela pegada das palestras, né, eu gosto de separar filme, série e curta, né.
Fala, manda um de cada.
Eu mando os 3, então.
Não, que assim, longa-metragem com a francesa As Bicicletas de Belleville.
Sensacional.
Espetacular, tanto visualmente quanto a trilha sonora também. Veio a pegada assim, justamente por essas questões de técnica que foram usadas para a produção, ver o making-off riquíssimo que eles têm. Então assistam pelo DVD. Uma animação japonesa, longa-metragem, eu acho que Páprica é uma boa pegada.
Nossa,
é praticamente isso. Tipo, nossa, você tem que ver e rever, e vale a pena ver em Full HD.
É muito bom mesmo.
E um longa-metragem estadunidense, eu acho que é legal que você tá aqui entre vários, você adaptação do Superman versus a Elite, que saiu em longa-metragem, que os longa-metragens animados da DC, eu tenho acompanhado isso cada ano, estão muito bons, assim, tipo, sinceramente, eu tô impressionado. Inclusive o Batman, agora que saiu, né, o Cavaleiro das Trevas, duas partes, e a segunda parte, tá estúpida, assim, tal, tipo, mas eu deixo a indicação nesse momento pro Superman contra a Elite. De série, eu vou falar do... Quem não teve a oportunidade de assistir, dá um jeito, corre atrás, o X-Men Evolution, da Marvel, que é muito bom. Pô, muita gente não gostou porque é justamente essa questão que deixaram eles adolescentes, essa pegada de malhação,
É desnecessário,
eu acho. Mas eu acho acho que justamente voltamos àquela questão do público. Acho que foi para um público assim mais recente, não foi feito para um público assim que acompanhava a HQ nos anos 90, que assistiu da Fox, que já os personagens lá no desenho animado já eram mais adultos, inclusive. Ele, como narrativo, ele se comporta muito bem, Thiago, diga-se de passagem. Se você assiste as temporadas todas. Então, mas nesse sentido, acho que você tem que um pouco abstrair o seu lado fã, né? E de curta, eu indicaria O Destino, que a gente até fez um post na Clichê, que é lá a parceria do Walt Disney com o Salvador Dalí. Podia falar também em milhões de séries de animação, que é o meu forte, mas vamos deixar aí com o Evolution. E só pra falar da DC, a Liga da Justiça...
Isso que eu ia falar, a Liga da Justiça é sensacional.
Tanto a primeira parte quanto Sem Limites, fecha aí 5 temporadas ali juntando os dois.
É muito bom. E é bom pra quem não conhece nada do universo DC.
Se você vê, ela entra em contrapartida com essa pegada que, por exemplo, X-Men Evolution da Marvel foi mais adolescente, a Liga, ela tem umas piadas assim, um pouco mais maduras. Assim. Então são duas séries de animação de super-heróis, por exemplo, que são bem bacanas de serem acompanhadas, além desses longas que eu citei, e o curta. Nossa. Ulisses, sinta-se à vontade de acrescentar.
Consegui pensar rapidinho aqui. Acho que um longa que tem que ser visto, assim, acho que bastante gente já viu, mas foi bem inspirador, assim, pra produção da minha monografia. É o Waking Life, né, do Richard Linklater. Também, ó, é totalmente tem que ter rotoscopia, né? Poxa, nem chegou a comentar, mas rapidinho, rotoscopia é quando você filma um filme com película e depois anima em cima, né, usando as imagens como referência, não passando em cima, literalmente. E eu acho legal que, às vezes, por que você escolhe tal técnica? Por que não usar stop motion pra fazer Waking Life? É porque ele trata da questão dos sonhos, né, desse mundo onírico. Então, a técnica da rotoscopia casa muito bem, assim, que você, às vezes, fica desnorteado, assim, que é uma coisa que tem um falso realismo, mas também tem essa questão do sonho, assim, de estar as coisas meio se mexendo, se desfazendo. Então, o filme é de 2001, assim, já tem bastante tempo. Mas como rotoscopia, eu acho que é um dos maiores clássicos, assim, em longa-metragem. Uhum. E como história, assim, e aplicação da técnica, eu acho impecável. Pra finalizar, então, um curta. Foi até um curta que eu vi no Animamundi, quando eu fui pra São Paulo. Que chama Atamayama, chama, sei lá, cabeça de montanha, né, em japonês. É do Koji Yamamura. E também é um curta, acho que tem 8, 9 minutos. E é cantado como, sabe, aqueles tiozinhos que cantam e tocam aqueles instrumentos japoneses, assim, tipo, oi, 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 oi. Então é só um narrador contando a história do cara, era mesquinho, daí ele come uma cereja, daí pra não desperdiçar a semente, ele engole também. Daí do topo da cabeça dele nasce uma cerejeira. Também tem no YouTube, cara, e é 10 minutos que vale muito a pena ver, assim, é sensacional.
Vou indicar os meus rapidinho também. Rapidinho, só falando, ó, pra mim a melhor animação que tem é o Rei Leão, isso eu falo de coração. Porque acho que foi a coisa que eu mais assisti na vida, em loop, então assim, todas as falas do filme. Acho que em roteiro também, inovação. Agora, anime, eu acho muito bom o Evangelion, pra quem gosta de quebrar a cabeça, pra quem gosta de chorar comendo cereal. Eu falo que é um anime que tem gosto de choro com cereal.
Tá acompanhando o remake?
Ah, é muito filme, eu ainda tô listando pra ver como que eu vou assistir. Tá. Tem muito remake, mas é muito bom.
Tem remake do Evangelion?
Não, tô lançando os longa-metragens, cara.
Isso, só que eles, tipo, estão recontando a série nesses longas.
Sério? Você tá falando sério?
Então, sim. Vão sair, acho que 5, já saíram o terceiro estreou, acho que mês passado no cinema.
Aí o terceiro?
Saiu o terceiro no cinema.
Não, tem na biblioteca do Paulo Coelho.
Desenho ocidental, peguei na biblioteca do Paulo Coelho, todas do Looney Tunes. Eu tava reassistindo. Cara, o Looney Tunes é muito bom.
Muito bom.
Não, a ponto de o Pernalonga não quer fazer alguma coisa, aí chega o cara e fala, você vai fazer. Ele, por que eu vou fazer? Aí ele tira e coloca uma arma na cabeça do Pernalonga, aí o Pernalonga fala, ah, então tá. Então é uma coisa que a gente não consegue ver nos desenhos de hoje. Então, sei lá, por nostalgia, eu recomendo Looney Tunes.
Me senti gratificado com a tua lista, porque no meio da lista do que eu ia recomendar, que eu realmente gosto, tava Evangelho, tava Rei Leão e o Looney Tunes, cara, tipo, eu tenho o Marvin aqui do lado do meu computador, que é meu personagem preferido. Mesmo não escolher esses três, cara, mas você representou bem, valeu, cara.
É genial. Tem muito mais, mas esses são os três, assim, acho que marcaram bastante.
Então, eu vou falar umas coisas aleatórias aqui, então vocês podem me xingar. Já que foi citado a bicicleta de Bellevue, eu vou citar o Mágico, que também é se vai chamar, se não me engano. É do mesmo estúdio, do mesmo criador, é sensacional também. E eu vou citar duas outras coisas que não são exatamente. Minhas preferidas, mas eu volto e meia tô olhando e acho que vale a pena. Tem um ilustrador, Don Hertzfeld, que é os Projected Cartoons.
É, esse que eu tinha falado, aquele Everything Will Be OK, que o cara não precisa saber desenhar, é um desse cara aí.
Ah, é? Que são uns desenhos nada a ver, que ele foi contratado pra fazer uma animação pra serial, aí ele foi lá e anarquizou nas animações e gerou esses desenhos muito loucos. Tá. Então, outra coisa que eu vou citar, é uma coisa que foi o post até do Ulisses, que é o 5 Seconds Project, né? Que é você criar uma animação com 5 segundos com o tema, né? É legal que você pode, a animação é bem bem livre, pode ser qualquer tipo de animação e tem um tema, assim. Então, às vezes, é legal, você não sabe sobre o que pirar, mas você quer fazer alguma coisa. Então, você entra nesse projeto, vê o tema e tenta criar alguma coisa em 5 segundos, assim. Tirando isso, eu agradeço a presença de vocês.
Quero agradecer também o convite que fizeram, uma grande satisfação poder estar aqui conversando com esse pessoal da Clichê. A gente logo, logo, passando aqui, ó, o Ulisses saiu da monografia, eu tô correndo com a monografia da posse, então a desculpa vai ser a mesma. Do TCC tá aí, pro pessoal quem quiser dar uma procurada depois, do meu TCC é o Caçadores de Folclore, e agradecer essa oportunidade aí, logo, logo a gente faz um post novo, conversamos mais, e acho que é isso, continue com essa pegada aí do ClichêCast, que eu acho que é bem por aí, que eu acho que isso só enriquece o projeto Clichê mesmo, que tive a oportunidade de ver como isso foi nascendo, né?
Valeu, valeu.
Legal. Vai agradecer por me chamar, cara. Acho que você já me conhece há um tempo, sem saber que eu gosto disso, sim, e gosto de conversar sobre isso. Parabenizar vocês também, cara, que igual a gente desde o começo da Gênesis, da Clichê, eu tenho acompanhado, assim, e sempre tenho curtido tudo que vocês fazem. E eu fiquei bem feliz que vocês começaram com o ClichêCast. Tomara que seja um projeto longínquo, assim, que só tenha a acrescentar mesmo.
Que assim seja, que assim que seja. Assim. É isso, então, Hugo, quer falar alguma coisa?
Também dá parabéns pra vocês aí. São de parabéns porque é um mercado muito difícil no Brasil e vocês estão fazendo um trabalho bem legal. Acho que o parabéns é pra todo mundo. Parabéns aí, todo mundo animado.
É isso, galera. Boa noite. Tchau, tchau.
Até mais.